Eu lembrei que, graças a Deus, não trabalhamos com nomes, né? Nem nomes, nem lugares, nem tempos, né? Mas dá uma vontade, né? Dá uma vontade de falar e fazer um expose, né? Dessas pessoas. Mas graças a Deus, não vou fazer isso nunca, porque eu posso tirar férias, né, meu bem? Mas meus advogados não tiram jamais. Então, esses miasmas que me seguem, seja em LinkedIn, seja em Instagram, seja em Facebook, só para tomar conta da minha vida. Se quiser, no final desse podcast, eu deixo o link do escritório dos meus advogados para vocês entrarem em contato diretamente. Se quiser pagar uns royalties também, eu fico feliz. Mas enfim. O assunto de hoje acho que é um pouco mais divertido. Não sei se é um pouco mais divertido, mas eu me divirto de qualquer forma. Agora que eu descobri que dá pra dividir em várias partes o episódio, nossa, eu vou ficar insuportável. Nossa, agora me aguentem. Mas eu tava falando, né, na primeira parte dos miasmas, né? E hoje eu recebi um e-mail do Google, né? Com certa regularidade, todo mês ou toda semana, enfim. Quem cuida disso é meu amigo, meu biógrafo não autorizado. É ele que cuida do site, do layout, seja do layout, seja da implantação do site e tal. E aí recebe do Google tipo um relatório, né? Um número de visitas, né? Em um mês, pra vocês terem ideia, 900 mil pessoas. Muita gente. E deu uma aumentada boa quando eu comecei a gravar agora esses podcasts. Acho que as pessoas ficaram mais curiosas, sei lá, que ficaram, que bom, né? É mais gente aprendendo arquitetura, mais gente se interessando pelo assunto, enfim. Isso é muito bom, especialmente no momento em que o mercado está se aquecendo. Se vocês não perceberam ainda, ou se estão um pouco por fora, o mercado da construção civil, mesmo durante a pandemia, ele continuou firme e forte e tem dado sinais de que não vai parar tão cedo. Então, quem está em busca de trabalho, ou quem está pensando se volta ou se não volta a trabalhar com arquitetura, é um bom momento para você voltar, atualizar o seu LinkedIn, né? Mesmo com os miasmas que podem aparecer na sua vida, fazer cursos, né? Se você me perguntar o que que as empresas estão pedindo mais, que a pessoa seja uma pessoa aberta a aprender. Dois, de software, né? Propriamente dito. 90% das empresas estão pedindo domínio de Revit. AutoCAD nem se pede, porque AutoCAD já se parte do princípio que o arquiteto nasceu sabendo AutoCAD. Então, AutoCAD você tem que saber em nível top hard, né? Usar XRef, XClip, XFrame. Se você não sabe o que é XClip Frame, meu filho, busca no Google um curso rapidíssimo. Mas principalmente Revit e ArchiCAD. Não trabalhamos com nomes, mas são nomes de softwares utilizados pelas empresas. Então, se quiserem me dar, inclusive, né, de presente alguma coisa, estamos aceitando, tá? Autodesk. Então, as empresas estão pedindo que as pessoas saibam usar. Como professor, assim, eu sempre fui muito contra o uso do Revit pelo estudante que não sabe fazer desenho à mão. E não é só por torturar o aluno, não é para ele fazer desenho à mão, não. É porque ele tem que saber geometria descritiva. Quando eu brinco assim, faz 3D na sua cabeça, a pessoa tem que ter o raciocínio espacial de entender, fechar o olho, conseguir enxergar o projeto inteiro, todas as plantas sobrepostas, conseguir fazer um corte, uma elevação à fachada. Elevação é diferente de fachada, hein? Veja no site. E conseguir fazer isso na cabeça. Não tem que depender só do software. Porque vai que o software mostra uma coisa errada. Quer exemplo mais prático ainda? Excel. Eu sou ruim de conta de cabeça, né? Mas eu sei ordem de grandeza. Então, eu bato o olho numa planilha do Excel, eu sei dizer, bom, há algo de podre no reino da Dinamarca. Essa planilha ou tá deixando de somar alguma coisa ou tá multiplicando alguma coluna por outra coisa, porque esse resultado aqui é incompatível com essa ordem de grandeza que eu tô somando. E as pessoas ficaram meio preguiçosas com esse negócio da tecnologia. Ah, não. Se tá no Excel e o Excel tá dizendo que 2 mais 2 dá 2 milhões, tá certo. 2 mais 2 são 2 milhões. Não, meu bem. 2 mais 2 vai ser 4, seja na caneta, no papel, no lápis, na calculadora, no ábaco, vai continuar dando o mesmo resultado. Um instrumento que você tá utilizando é outro. E aí você tem que saber utilizar um instrumento. Então, Excel é uma coisa que tem se usado muito, 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 porque, graças a Deus, grande parte dos escritórios estão adotando a seguinte filosofia. Arquiteto não é só a pessoa que desenha, porque isso é o leigo que pensa, né? Que a gente pega um papel, desenha, sai feliz da vida, né? Arquiteto tem que saber legislação, tem que saber o que é área computável, o que é área não computável, o que é área técnica, o que é fachada ativa, né? Essas coisas, o que é R, NR. E para saber isso, ele usa uma tabela, né, que o pessoal de projeto legal, tipo eu, produz, dizendo, olha, você pode, né, ter tantos metros quadrados de área computável, tantos de não computável, tanto de circulação, tanto disso. E em função dessas informações, o arquiteto faz o desenho. Então, tem que saber olhar minimamente, né, uma planilha de Excel onde vem todas essas informações. É simples? Bom, à primeira vista, para quem nunca fez e nunca viu, não é a coisa mais simples do planeta. Mas depois que você dá uma olhada no meu site, depois que você olha o site da minha amiga, depois que você tem alguém te explicando, né? Olha, é assim que funciona, tá? Você consegue. De repente, não de primeira, mas na primeira, na segunda, na terceira vez, você já vai estar sabendo fazer projeto como deve ser. Projeto só se faz com contas, né? Você sabe quanto que você pode ter de taxa de ocupação, quanto você pode ter de coeficiente de aproveitamento, quanto que você pode ter de área computável, não computável, terraço, área técnica. E se era área técnica, lamento te informar, você tem que se atualizar, que saiu, para quem mora aqui em São Paulo, né, resolução seu uso sobre áreas técnicas, e que muda bastante o jeito de projetar terraços, né, mais como antigamente, aquele oba-oba que fazia uns terraços enormes e parte deles era área técnica, enfim. Faziam-se? Nossa, que horrível, né? Acontecia muito, né? Disso, né? Mas enfim, quem sou eu para julgar? Mas voltando, né? Tava falando de como o Podtherapy, o podcast, tem me ajudado como ser humano, como, né, falando, né, expondo aqui minhas pílulas de momentos. Por um acaso, não foi nem planejado, porque isso eu achei que fosse acontecer só quando fosse pro YouTube. Aumentou muito o volume de usuários lá do site. E tem sido muito legal o feedback diário que eu recebo, né? E aí não dos miasmas, né? Porque miasma é fantasma, encosto, não fala, né? Mas de pessoas da vida real que me mandam mensagem, né? Mandou uma cartinha pra Xuxa, né? Eu leio todas as cartinhas que chegam nos estúdios da Globo. Dizendo, poxa, que legal, eu tava quase desistindo, né, da arquitetura, você me deu vontade de tentar mais uma vez e tal. E assim, querendo ou não, gente, qualquer profissão é difícil. Qualquer profissão você vai ter vontade de dizer assim, putz, não dá, tem milhões de pessoas melhores do que eu. Mas você tem que pensar assim, assim como tem milhões de pessoas melhores que você, tem milhões de pessoas piores que você, né? Então, não é um fator de ponderação, de comparação. Você é você, né? E o que vai fazer você conseguir o seu trabalho ou conseguir se destacar é o fato de você demonstrar o quanto você ama aquilo que você faz. Eu já, graças a Deus, quando eu tinha o poder de decisão de contratar ou não uma pessoa, nem sempre, ou quase nunca, me interessava se ela já tinha trabalhado nos melhores lugares. Ou se... Às vezes a pessoa nem tinha experiência nenhuma. Mas se ela demonstrava aquele brilho no olho, aquele negócio de... Você percebe que a pessoa tá realmente interessada, né? E aí, né, espero que essa pessoa não vá parar lá no inferno, né? Porque senão aí ela desiste de vez, né? Da vida, né? Não. Você tem que saber que a arquitetura é para você ser feliz e fazer pessoas felizes. Graças a Deus tem sido assim. E que continue, né? Porque senão perde todo sentido, né? Vamos virar então um plantador de abóbora e vamos viver da nossa arte, né? Porque senão não faz o menor sentido. E aí eu tenho usado sempre o período que eu termino minhas tarefas, né, de trabalho, tomo um café e já venho gravar o podcast. Então eu venho leve, né, e a melhor coisa do mundo você poder sair do trabalho leve, assim, sabe? Dizendo, ufa, fiz o que eu tinha que fazer, cumpri minhas tarefas, fiz o melhor que eu pude contribuir para o negócio ir para frente e, de repente, quem sabe, né, ajudar outras pessoas a entrar nesse mundo, né? Porque é tão bom você trazer pessoas para a força, né? Para quem assiste Star Wars, né? É tão bom você conseguir que as pessoas trabalhem em ambientes saudáveis, né? Né, Miasmas? Porque em ambientes ruins, né, Miasmas? É ruim de trabalhar, né? Tem um ou uma miasmeira que fica quase que diariamente entrando no meu LinkedIn. Não sei o que ela espera encontrar lá, gente. Sei lá. Faço um expose do lugar horroroso em que eu conheci essa pessoa trabalhando, né? Eu não. Eu tô aqui é pra falar de beleza, tô aqui pra vender Jequiti. Silvio Santos, tô aqui, tá? Qualquer coisa, né? E tô aqui pra fazer o mundo um pouco mais divertido e mais leve. E aí, eu tô rindo porque ontem eu ri pra caramba e hoje eu ri dos comentários que as pessoas fizeram pra mim. É muito divertido, gente. Obrigado, espero que vocês também estejam leves como eu. Não de peso, né? A gente tem que entrar no Herbalife da vida. Olha, eu tô fazendo tanto merchandising, ou Herbalife, se quiser manda, né? Mas eu sou leve, linda, maravilhosa, purpurinada e qualquer coisa a gente se vê amanhã. Um beijo.